aplicar, não poderá ter conclusão prática até 15 de janeiro, é que eu achei que devia questioná-la porque é que o trouxe. Do resto, estamos de acordo e devemos ter certamente consenso na próxima legislatura também para fazer o processo dessa forma. Relativamente ao Tribunal Constitucional, eu acho que ele vai acabar por ver acolhidas boa parte das posições que a nossa revisão constitucional queria fazer, mas isso teremos de esperar para ver. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Não, Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Estão hoje em discussão quatro iniciativas do PAN sobre matéria de proteção ambiental. A proteção do bem-estar animal, o respeito e a convivência harmoniosa entre os seres humanos e os restantes animais da natureza, em especial no que se refere aos animais de companhia, é uma preocupação justa que requer uma mais determinada intervenção do Estado. O PCP orgulha-se do seu património de intervenção nesta área. Desde logo com a lei dos Centros de Recolha Oficial da iniciativa do PCP, que representou um enorme avanço, consagrando o fim do abate indiscriminado de animais errantes. Mas se essa lei foi um enorme avanço, a verdade é que continua a faltar meios e não foi por falta de iniciativa e de proposta do PCP. Ainda agora, no Orçamento de Estado para 2024, o PCP propôs o reforço de meios para o reconhecimento de médicos veterinários municipais como autoridades sanitárias, bem como o reforço de verbas para os centros de recolha oficial e para as campanhas de esterilização. Propunhamos uma verba de 35 milhões de euros em vez dos 13 milhões de euros que constavam da proposta e que assim ficaram na versão final após a rejeição da proposta do PCP. No mesmo artigo do Orçamento, o PAN fez aprovar propostas que alargam os destinos dos programas, mas mantém as verbas na mesma. Ora, a mesma verba, que já era escassa, a dividir por mais programas, significa menos dinheiro para cada um deles. Significa ainda manter a falsa expectativa junto às populações, junto às autarquias, junto às associações de apoio aos animais, de que existirão apoios para determinados fins, mas depois as verbas são tão poucas e a dividir por tantos programas que não sobra nada para quem está no terreno. É caso para dizer bonito serviço à causa animal. Bonito serviço quando o Orçamento de Estado para 2024 mantém verbas insignificantes, veja-se o caso mais caricato da linha D do número 1 do artigo 127 da proposta de lei do Orçamento, que define uma verba de 100 mil euros para apoiar todas as associações zoófilas do país com produtos veterinários. Ou ainda quando se coloca uma verba de 2 milhões de euros destinados a 1. Com participar serviços veterinários. 2. Criar hospitais veterinários públicos. 3. Com participar alimentação. E 4. Ainda a criação de um banco alimentar. Tudo isto com 2 milhões de euros. Ou ainda quando, com esta proposta, o PAN cortou quase 2 milhões de euros para o ICNF com o Programa Nacional de Adoção de Animais de Companhia e depois ainda alarga o âmbito desse mesmo programa. A isto chama-se enganar as pessoas, enganar as associações, porque as verbas do artigo 127 não aumentaram nem um euro, mas ainda assim o PAN, que marca este debate para procurar mostrar que dá centralidade a esta causa, abstém-se no Orçamento de Estado a troco de zero, como aliás faz na Madeira, quando se junta ao PSD e até ao CDS-PP. Senhoras e senhores deputados, este aspecto dos meios do Orçamento de Estado não está de maneira nenhuma desligado da análise às iniciativas hoje em apreço. E desde logo no que diz respeito à questão da criminalização e à proposta da assunção de poderes de revisão constitucional. Quando esta matéria foi discutida em 2014, a petição que propunha esta e outras matérias referia importantes aspectos como a responsabilidade do Estado, das autarquias, perante a fiscalização e a garantia dos direitos dos animais. Afirmou na altura ao PCP, e cito, que infelizmente aqueles partidos que limitaram a possibilidade das autarquias poderem contratar trabalhadores, que impõem cortes no financiamento das autarquias, cortaram meios do ICNF e da GNR e que sistematicamente degradam a capacidade do Estado de intervir do ponto de vista da prevenção e da fiscalização, são os mesmos partidos que da proposta da Associação Animal apenas retiram a parte mais simples, que é a da penalização. E reafirmamos hoje, a penalização, entendamos, o uso do poder coercivo do Estado para mandar pessoas para a cadeia, é o último recurso da intervenção para a proteção de bens jurídicos fundamentais consolidados. Não aceitamos que um Estado que, em matéria de bem-estar animal e devido a opções políticas, falha na prevenção e falha na fiscalização, queira substituir os seus falhanços através da criminalização, como se isso resolvesse os problemas. O equilíbrio e o pendor progressista do direito penal português é um bem a preservar, é aliás uma das mais importantes batalhas do nosso tempo, verdadeira fronteira entre o progresso e o obscurantismo punitivista a que se tem chamado populismo penal. Criar novos tipos de crime, aumentar a moldura penal dos crimes já existentes, não resolve os problemas, pelo contrário, como é sabido, são os países com maiores molduras penais aqueles em que ocorrem mais crimes. Da nossa parte, insistiremos que a solução progressista para os problemas sérios, como os maus-tratos a animais, é mais investimento na prevenção, no controle, na fiscalização e, em última análise, a resolução dos problemas sociais que lhe dão origem. Em 2014, alertávamos ainda para a possível inconstitucionalidade da lei que se estava a aprovar. Veio a comprovar-se o acerto desse alerta e, porque não se quis ir para uma solução de bom senso, o resultado acabou por ser a impunidade para os maus-tratos a animais. Consideramos que é um caminho legislativo para retomar e, por isso, o PCP apresentou um projeto de lei para a criação de um regime sancionatório contra a ordem nacional para os maus-tratos a animais. Esta é a solução imediata para acabar com a impunidade dos maus-tratos, sem violar a Constituição e sem insistir em fazer uma alteração ao Código Penal, que, como a vida já demonstrou, é uma existência inglória que não resolve problema nenhum. Quanto a outras iniciativas em apreço. A sobrepopulação, os animais errantes, são um problema real. O PCP tem vindo a alertar para a necessidade de uma alargada campanha nacional de esterilização de animais, que permita controlar as populações de animais errantes e evitar o seu contínuo crescimento com a correspondente sobrecarga sobre as estruturas de recolha oficial de animais. Foi por isso que, por diversas vezes, o PCP propôs planos generalizados de esterilização, não só para animais errantes, mas também para animais com detentor e de forma gratuita. Estamos, portanto, de acordo com o projeto do PAN no que diz respeito à necessidade de alargar as campanhas de esterilização. Mas nesta mesma iniciativa, o PAN pretende ainda criar a figura do animal comunitário, incluindo também cães, e convocar e colocar novas obrigações às câmaras municipais e juntas de freguesia relativamente à sua alimentação e mesmo relativamente à sua supervisão, ficando as autarquias como responsáveis pelos animais no seu registro, com tudo o que isso implica do ponto de vista de responsabilização. O que, procurando resolver o problema dos cuidadores, pode criar outros problemas e até mesmo desincentivar a sede. Quanto aos parques de matilhas, reconhecemos iniciativas, como é o caso de Sintra, que temos acompanhado de perto. O problema é que o país não é todo igual, nem todas as autarquias têm os mesmos meios que a autarquia de Sintra, por exemplo, nem todas as situações locais por esse país fora se compadecem com uma uniformização de procedimentos e de expectativas que são criadas com uma legislação que não é acompanhada dos recursos financeiros necessários. Quanto à iniciativa que pretende instaurar um regime de faltas justificadas ao trabalho para assistência ou por morte de animal de companhia, não acompanharemos, porque embora compreendamos os argumentos e o sofrimento para quem perde o seu animal de companhia, consideramos que o regime proposto, quando enquadrado no regime de faltas atualmente existente, por motivo de falecimento de familiares chegados, como é o caso de avós ou irmãos, em que são concedidos apenas 2 dias de falta justificada, introduz-se aqui um desequilíbrio que seria difícil de aceitar. Acompanharemos, por outro lado, a iniciativa do PAN sobre coleiras de choque e estrangulamento, sendo eventualmente necessário trabalhar na especialidade, concordando que a total desregulamentação do comércio de produtos que causam danos físicos aos animais é profundamente atentatória do bem-estar animal. Mas não deixaremos também de insistir que também para o cumprimento desta lei, que esperemos que possa ser aprovada, é necessário o reforço dos meios de fiscalização e de prevenção e para isso é fundamental o reforço também dos meios financeiros para que o Estado possa ter esse papel também na fiscalização desta lei que esperamos que possa ser aprovada. Muito obrigado.
Muito obrigado. O senhor deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra ao senhor deputado Inês Sousa Real do PAN. Faça favor.
Muito obrigada, senhor presidente. Eu desde já agradeço a intervenção do senhor deputado, sendo que há, no entanto, uma divergência de visão naquilo que diz respeito ao regime a aplicar aos maus-tratos entre o PAN e o PCP. É que para o PCP, claramente, por casos como o da pantufa, que foi esventrada e deixada a morrer, bem como as suas crias, resolvem-se com uma mera coima aplicada ao seu detentor, cujo efeito dissuasor e preventivo do âmbito penal, bem sabemos que é completamente distinto do que aquele que tem o efeito dissuasor de um código penal, e até mesmo em termos de intervenção, porque o PAN não se esquece que, por exemplo, quando a DGAV deixou prescrever 500 processos por conta ordenação, a consequência foi zero, e, no entanto, se os processos por crime não forem tramitados, existe uma consequência jurídica, que é o crime de obstrução à justiça, e, portanto, certamente teremos muito mais confiança num sistema penal que intervém do que no sistema contorno nacional, e por isso não compreendemos a insistência do PCP em, de alguma forma, ter uma mão tão ligeira com estes crimes tão cruéis que são praticados contra seres completamente indefesos. Mas, Sr. Deputado, eu pergunto-lhe se o Sr. Deputado acha que é indiferente para as associações terem passado a beneficiar do IVA zero para a doação de alimentos, quando neste momento o que mais escasseia e o que mais nos dizem é que faltam donativos, nomeadamente em alimentação para os animais. Pergunto-lhe também se acha que é indiferente para as associações passarem a beneficiar, ter que pagar zero, o valor é zero de IVA a partir do dia 1 de janeiro de 2024, quando forem adquirir a própria ração para a alimentação. Ou quando mencionou a norma da proteção animal e as alterações, eu sugeria que olhasse um pouco mais atentamente, porque os valores que mencionou são valores que o Governo tinha estipulado no orçamento, e o PAN sim mexeu na norma e alterou a norma, porque não nos faz qualquer tipo de sentido termos uma norma ambígua que previa quase executava toda a verba num programa que não existe e que não tem qualquer base ainda regulamentar, ao invés de canalizarmos esta verba para os apoios diretos às associações e aos cuidados dos animais. E por isso pergunto-lhe, Sr. Deputado, se acha que tudo isto é indiferente para quem está no terreno e passa tantas dificuldades. E por fim, quanto aos direitos dos trabalhadores, eu muito me espanta que não acompanhem o PAN no direito ao luto pela morte de um animal de companhia, porque se é verdade que é desproporcional e o PAN acompanha naquilo que é o entendimento que é manifestamente desproporcional que a perda de um irmão tenha apenas o direito a 2 dias de férias, mas não é menos justo que uma pessoa que perde um animal de companhia, que tantas vezes é a única companhia que tem dentro do seu lar, tenha que tirar um dia de férias, um dia do seu descanso, para poder faltar justificadamente ao trabalho, ou se veja até, no caso, as pessoas mais vulneráveis e fragilizadas do ponto de vista carenciado, forçada a ir trabalhar quando perdeu muitas das vezes um companheiro de uma vida. E pergunto-lhe se acha isto justo e como é que não acompanham o PAN numa medida da mais elementar justiça laboral, quer para as pessoas, quer para os animais, para não entrarmos no contraditório. Temos uma lei que criminaliza os maus-tratos e a ausência de prestação de cuidados médico-veterinários, mas depois não se pode faltar justificadamente para levar o animal ao veterinário. Não me parece muito coerente e esperamos que o PCP nos acompanhe também e mude a sua posição em relação a esta iniciativa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Deputada Inês Sousa Real. A verdade é que o PAN também tem que ser confrontado com o resultado dessa obstinação que teve em 2014, apesar dos alertas que fizeram, é que o resultado foi a impunidade. Porque neste momento o que existe é a impunidade. Porque como foi considerada inconstitucional a lei que os senhores quiseram aprovar, o resultado objetivo é que hoje temos uma situação de impunidade e por isso é que é necessário inverter essa situação e resolver esse problema. Agora, aquilo que nós dizemos é que o direito penal não serve para alterar consciências. O direito penal é o último recurso de um Estado e nós não aceitamos que um Estado que falha na parte da prevenção, que falha na parte da fiscalização, depois só esteja lá no momento de punir. Essa é uma visão de Estado que nós de facto não compartilhamos e não é só relativamente a este aspecto, é em relação a um conjunto muito mais alargado de aspectos e consideramos que esta é uma batalha muito importante para o futuro e para, para
a defesa do regime democrático.
Senhor Presidente, confirmo, concluo apenas dizendo que é indisfarçável o embaraço do PAN com aquela proposta de orçamento que acabou por se abster. Porque a verdade é que a verba para a proteção animal ficou exatamente na mesma. Um euro a mais houve para essa verba de proteção animal, ao contrário daquilo que propunha o PCP, que reforçava essa verba. O PAN não conseguiu nem um cêntimo para reforçar essas verbas e alargou os programas, tornando a manta ainda mais curta para os problemas que chegam e iludindo assim as associações zoófilas que julgam ter ali um apoio, mas depois veem que isso não chega ao terreno. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, a marcação de eleições cria uma dinâmica política própria e, regra geral, leva a que os partidos políticos, legitimamente, tentem vincar as diferenças face a outros partidos, mais do que vincar as ideias, as propostas, em que pode haver algum tipo de convergência. Por isso, manda também alguma cautela política em que temas que são para lá de uma agenda puramente partidária